Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Hoje eu recebo o candidato Ogier Buch, que concorre pelo PSL, ele que é advogado, conhecido da televisão, apresentador de TV, e também já atuou em outras posições, ele que disputa agora o governo do Estado.
Eleições 2018.
Ogier Buch, em 2014, foi candidato ao governo do Paraná pelo PRP. Agora o senhor está afiliado ao PSL, que é partido do presidenciável Jair Bolsonaro e que vem disputando espaço nesta disputa interna do seu partido, inclusive. E gostaria de saber a situação da sua candidatura hoje, candidato.
Hoje a candidatura está consolidada. Nós estamos inscritos. Nosso nome estará à disposição do eleitor. E efetivamente existe uma disputa de segmento partidário, a saber, as executivas provisórias nacional e estadual, após formalizarem um convite para que eu disputasse o governo do Estado do Paraná, depois de consolidarem uma coligação com mais dois partidos, Patriota e PTC, entenderam, alguns dias depois, de produzir uma normativa interna, dizendo que a minha candidatura não era conveniente. Eu não consigo fazer uma interpretação do que seja conveniência em primeiro turno eleitoral. Partidos menores, e inequivocamente pelo tempo, é impossível deixar de reconhecer que o PSL é um partido menor, tem a obrigação, o dever moral e o dever legal de oferecer candidatos em sede de primeiro turno.
E mesmo assim, o senhor enfrentou essa candidatura e não pretendeu nem retroceder para um outro cargo, por exemplo, porque na última eleição o senhor fez mais de 50 mil votos na candidatura ao governo do Estado. Se disputasse deputado estadual ou federal, teria mais chances de eleição.
Eu acredito que sim, mas palavra dada deve ser honrada. Não é possível que um homem da minha idade, Elija, se comprometa perante membros do seu partido, membros de dois outros partidos, estenda-lhes a mão, signate a ata, é um documento legal, eu assinei, a ata envolve três partidos. Honestamente, eu não quis manchar minha história e minha biografia.
Ogier Buch, você já declarou abertamente, tanto nos seus programas de TV quanto na campanha, que é um defensor dos ideais político-ideológicos da direita. E que o candidato do seu partido, Jair Bolsonaro, que o senhor citou há pouco, também é ainda mais conservador, ultraconservador, como ele mesmo se coloca. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com alguns radicalismos do Bolsonaro. Apenas para citar uma das afirmações aqui, uma bastante polêmica, de uma declaração dele, antiga já, mas que hoje em dia, indagado, ele ainda confirma, que acabaria com o Congresso Nacional e entregaria o governo aos militares.
Bom, nesse aspecto existe com todo respeito, que o meu candidato me merece, e eu merece, porque eu insisto que ele é meu candidato e nele eu vou votar. Essa é uma das contradições que ocorre nos diferentes discursos do candidato. Se ele se candidata a presidente da República, o regime é presidencialista. O regime presidencialista pressupõe a existência dos três poderes. Quando ele fizer o juramento na condição de presidente, essa afirmação ficará no passado.
Bom, Ogier Buch, para focarmos nos seus projetos de governo, eu li o seu plano, aliás, são 17 itens resumidos ali em duas folhas, pontuados por temas a serem desenvolvidos em uma eventual eleição, e algumas medidas dizem respeito, por exemplo, ao enxugamento da máquina, redução de secretarias, cargos em confiança, também critério de qualificação, balizar o provimento de cargos em critério de qualificação, mesmo qualificação, ainda é uma indicação política.
Acho que não, mas eu justifico. Antes eu queria falar, o plano é sucinto e algumas pessoas se ressentem disso. Bom, eu queria dizer duas coisas em relação à questão do plano ser sintético e sucinto. Eu esperava que o meu partido político fizesse o envio do draft. O que é o draft? É o documento com todas as certidões do candidato, etc., e o plano de governo. Muito bem. Eu esperei até as 17 horas, 17h40 mais ou menos, eu tinha até as 19 para enviar o meu draft. E eu esperei que o partido cumprisse o compromisso comigo, aquele que eu me referi no preâmbulo, assinado, etc., né, cumprimentos, mãos dadas e tudo mais. Descobri que o partido não o faria. Bem, um dos documentos necessários que a Justiça Eleitoral exige é o plano de governo. Então, essas 17 propostas foram escritas em menos de 20 minutos, porque eu precisava cumprir a lei. É evidente que eu não tenho uma perspectiva tão sintetizada assim da administração do Estado do Paraná. Muito pelo contrário. Às vezes eu sou acusado de prolixo, inclusive. Mas eu queria dizer o seguinte, que esse plano de governo resolvesse a questão, o atual governador, ex-governador, não teria ido para a cadeia, porque ele sempre fez planos bonitos, robustos e registrou em cartório. E depois fez o que fez. Eu pretendo administrar o Paraná com base, sim, num sólido planejamento que passa pelo enxugamento do Estado. Eu sempre digo que sou conservador nos costumes e liberal na economia, portanto, eu tenho que diminuir a atuação do Estado do Paraná, vou fazê-lo. Os cargos serão providos por concurso público. Por exemplo, lá numa das metas do Plano Estadual de Educação, que vige de 2015 a 2025, nós temos como meta 2, 20, a realização de concurso público para o magistério. Não se realiza porque se diz que não tem dinheiro para pagar as questões básicas constitucionais do Estado. Saúde, educação, segurança pública. Eu vou enxugar o Estado, vou diminuir as indicações políticas e elas ocorrerão só nos cargos de confiança constitucionalmente determinados.
Empregos, região de União da Vitória. Como gerar empregos hoje, Gerbuk?
União da Vitória e região sul do Estado tem um grave problema histórico. Sua vocação. O Paraná tem vocações regionais. E a vocação da região sul do Estado sempre foi a madeira. Aliás, quando se imagina que a madeira deixou de ser um objetivo nas ações econômicas do Paraná, se comete um erro. Ainda é a terceira ou quarta fonte de riqueza e exportações do nosso Estado. Ocorre que a intervenção continuada do Estado, só proibindo e não criando opções, gera situação de empobrecimento das regiões que têm esse tipo de vocação. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um plano histórico para manejo.
Orçamento enxuto, dificuldade de atração de novos investimentos. Como compor tudo isso e fazer o Paraná crescer, gerando emprego, tendo estrutura sem corrupção?
Quando você dá o exemplo e oferece segurança jurídica, você passa a ter facilidade de atração. Aí eu preciso erguer os olhos para a nação. Nós teremos um plano nacional para o imposto mais justo. Nós teremos um plano nacional para a manutenção da riqueza no município, onde afinal cada um de nós vive. Nós precisamos diminuir o inchaço do Estado e direcionar o dinheiro do Estado, o dinheiro também da República, em atividades que sejam as atividades que premiem o empreendedorismo. Sob o ponto de vista do Estado, eu vou enxugar a carga tributária. Ela é extorsiva, ela é abusiva e não permite que o cidadão capitalize a sua atividade ou invista mais na sua atividade básica. Eu vou diminuir os impostos onde a lei me permite e vou aumentar a base tributária. Eu sei que eu preciso arrecadar mais. Vou arrecadar mais, produzindo mais e melhor. E o Estado será melhor e produzirá mais na medida em que ele seja mais efetivo na sua prestação de serviço. Quando eu for governador, funcionário público vai trabalhar. Vai ser premiado, mas vai trabalhar sim.
O Paraná em Rede conclui com esta entrevista a rodada de entrevistas com 6 principais candidatos que disputam o governo do Paraná nas eleições de 2018. Aqueles que têm representatividade no Congresso Nacional foram convidados a falar de suas propostas aqui no Paraná em Rede, como prevê a legislação eleitoral. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Ótimo dia para você. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.